Rodrigo Moratelli, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Jair. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi, tudo bem? Bom dia, tudo bem.
Muito obrigado por nos atender, Rodrigo. Essa tecnologia, os avanços, enfim, na pesquisa dos eventos climáticos, sempre com a intenção de trazer a informação antecipada, evitando prejuízos maiores, é o assunto, né? Gostaria que você nos falasse sobre essas investidas da Defesa Civil, a busca do conhecimento, para colaborar sempre com a população. Por favor.
Na verdade, hoje, nós temos um grande desafio, né? Nós vivemos num estado que tem uma série de recorrências de eventos, alguns severos, outros não tanto. E você organizar um estado com um sentimento de proteção da população e também a proteção a tudo que aqui está, né? Aos negócios, à segurança do estado, exige uma parada no pensamento e reanalisar o que a gente fez até agora e o que a gente precisa fazer para que isso possa se tornar uma realidade, como a gente vê nos países mais avançados nesse quesito de gestão de risco, como o Japão, como os Estados Unidos, como a Austrália, como o Canadá, como também a União Europeia de Proteção Civil. E o nosso estado, ele vem numa crescente muito rápida nisso, porque nós estamos hoje atuando de uma maneira forte, por ordem do próprio governador, em tornar esse sistema de proteção e defesa civil do estado, que é uma plataforma multissetorial, envolve todas as secretarias, todos os municípios, em algo, não digo inovador, porque você não está inovando, você está tecnicamente trazendo um conceito que já é aplicado em outros lugares. Óbvio, qual que é a inovação? É a adaptação aos nossos modelos regionais, tanto de cultura quanto de estrutura administrativa. Tivemos os Estados Unidos, na verdade, fazendo a certificação do radar móvel, o radar que vai ser instalado na região do extremo sul, aí, para que nós possamos também monitorar os eventos climatológicos que acontecem no extremo sul, a exemplo do radar que estamos instalando no oeste, que também foi adquirido, mas não de uma empresa americana, de uma empresa alemã, e que também está em fase de construção da torre, e o equipamento já está no Brasil, em desembaraço junto ao funding da Receita Federal, para que a gente possa instalar e colocá-los. O do Oeste até o final do mês, até o final do primeiro semestre em operação, e o do Extremo Sul no início do primeiro semestre, já no mês de julho, também entrando em operação. Então, isso traz com que a gente tenha informação, e tendo informação, a gente obviamente consegue desempenhar de maneira correta nossos planos de contingência e também emitir os alertas à população.
Esse equipamento que vai operar aqui na região de Araranguá tem uma abrangência bastante grande, permite com antecedência alertar a população sobre eventos climáticos. O investimento do governo do estado chega a quase 3 milhões e meio de reais, e são recursos do Pacto por Santa Catarina. Pelo valor, dá para ter uma ideia e a dimensão da tecnologia aplicada nesse equipamento, não é, Rodrigo?
São equipamentos, na verdade, que você, olhando para ele, você nota que ele tem muito tempo de desenvolvimento de tecnologia embarcada nele. É óbvio que você tem que, a gente tem todo o acompanhamento na hora da elaboração dos termos de referência, para que a gente, agora na certificação em fábrica, verificasse isso. Na verdade, a equipe que teve em fábrica, ela visa a questão da operação do equipamento na questão técnica, não a operação meteorológica. É a questão de manter o equipamento estável. Então, a pessoa que cuida da manutenção, cuida da instalação, certifica o equipamento se está de acordo com o que foi estabelecido em contrato e, tecnicamente, que cuida, a gente trata das questões burocráticas e administrativas para que você possa fazer a importação do equipamento desse. Ele é um equipamento de ponta. Nós estamos hoje, nós vamos ter no final do primeiro, no início do, primeiro, do segundo semestre, três equipamentos do PN mais moderno hoje em fabricação no mundo, que é os radares do Vale, do Oeste e do Sul. Então, nós vamos estar atualizados por quanto tempo? Tecnologia também é uma situação que necessita upgrades recorrentes. Eu acredito que por 20 anos nós temos equipamentos que vão estar dando aí suporte ao estado, mas durante essa fase vai se fazendo os upgrades nesses equipamentos e você vai se mantendo eles sempre atualizados e tecnicamente operacionais para que a meteorologia, para os especialistas em desastres possam dar a informação necessária, tanto para o cidadão, quanto para as áreas públicas e privadas. Um equipamento desse, por exemplo, ele possibilita a operação portuária. porque você sabe como está o tempo dentro do mar. Então, automaticamente, a vinda do navio, o local de aportar, o tempo de entrada na barra, tudo necessita uma informação meteorológica. Então, o equipamento desse visa também esse tipo de atividade.
Pelo fato de ele operar numa carreta e sendo rebocado por uma caminhonete, ele pode também auxiliar em áreas específicas, ou seja, prestar um socorro a uma outra região que, porventura, esteja prestes a sofrer aí um evento climático, um problema mais sério, né? Como, por exemplo, Santa Catarina, não se esquece até hoje, do Catarina, né? Que há tantos anos ainda está vivo na lembrança de muita gente, especialmente naquelas áreas em que o prejuízo foi tão grande, né, Rodrigo?
Exatamente. Na verdade, existe uma rede prevista pelo governo federal de cobertura de radares em todo o Brasil. Os nossos dois radares do Estado, na verdade os três radares do Estado, eles eram previstos nessa cobertura. Entretanto, o governo federal vem caminhando a passos lentos e nós não podíamos aguardar isso. Então foi uma decisão do governador de a gente aportar recurso próprio e executar o que estava previsto no Plano Nacional. E no Plano Nacional, na região sul, prevê um radar ali em cima da Serra do Cambará, na divisa com o Rio de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, um radar de banda S igual o radar do Oeste, o que faz com que nós tenhamos cobertura, quando isso for executado, de maneira ampla, por esse radar que estaria em solo gaúcho. E o radar móvel, com isso, por isso a escolha do radar móvel, está livre para nós operarmos em qualquer situação meteorológica que aconteça no Estado, colocando ele de maneira tal para que a gente possa ter uma informação melhor, antes ou durante uma gestão de crise. A exemplo de 2008, no Vale de Itajaí, nós precisávamos da informação meteorológica de minuto a minuto para entrar com as equipes de aeronave lá no Morro do Baú, certo? E você não tinha essa informação. Primeiro por não ter o radar de Londres, na época, o radar do Vale, mas principalmente que você tem o mesmo radar distante tem vales que você não consegue ter a cobertura de radar porque ele passa com a visão por cima. Então você coloca esse radar banda X mais próximo e consegue gerenciar e fazer todo um trabalho de busca e salvamento mais eficaz. Esse é um radar similar ao que tem na Fórmula 1, que você acompanha lá a chuva chegando em 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Uhum. É para isso que serve o equipamento desse, e por isso a escolha do Estado em ter equipamento móvel.
E ele consegue detectar com segurança qualquer evento climático, Rodrigo?
Tudo que está relacionado ao deslocamento de massa na atmosfera. Então, consegue, pela velocidade de deslocamento, consegue verificar ventos, pela forma do deslocamento, consegue identificar o tipo de vento que está ocorrendo, por exemplo, um furacão, por exemplo, um tornado, consegue identificar pela altura da coluna da nuvem e pela densidade, se há granizo, consegue identificar pelo peso da nuvem e pela altura que ela está em relação ao solo, se há chuva intensa, se não é chuva intensa. É aí que vem o trabalho de meteorologista na operação do equipamento.
Ele já está operando, será em Araranguá, é isso, né?
Será em Araranguá, e a meta nossa de entrada da operação é 28 de julho.
Ok. Ele vai abranger aqui uma área de 50 municípios, em torno de 100 a 150 quilômetros de distância, não
é? 100 quilômetros de raio do local do equipamento, e tecnicamente pela área que foi sugerida pelo CEMADEM e pelos técnicos da meteorologia, consegue abranger 58 municípios nessa região.
Muito bom.
Observando que o radar de Lontras, não a toda a região, o radar do Vale, ali para a região de Criciúma, Araranguá, ele tem um foco de visualização, porém ele passa a 1.000 metros de altura, o eixo mais baixo do radar. E esse radar móvel, ele vai pegar aquilo que está em relação ao solo, até mais alto, mas cobrindo essa faixa de altura que nós não tínhamos visibilidade.
Agora, portanto, a informação será mais completa e mais confiável, é isso, né?
Precisa ser completa, mas também a gente precisa mudar a nossa consciência como cidadão. Eu cito um exemplo: nós estávamos lá nos Estados Unidos e na quarta-feira passada houve um alerta de tornado na região que nós estávamos. Aconteceram 19 tornados na região que nós estávamos em 2 dias. Certo? Só que no local que eu estava não ocorreu nada. Mas mesmo não ocorrendo nada, as pessoas têm consciência de tomar algumas medidas. Na empresa que nós estávamos, nos mostraram onde é que era a sala mais segura, para que você pudesse ir soando a sirene da empresa que tivesse algo acontecendo, você iria para aquela sala. as aulas daquele município ficaram suspensas naquele dia. Por quê? Porque o alerta ele tem uma segurança e a população respeita o alerta. Se não ocorrer nada, graças a Deus não ocorreu nada. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Se não ocorreu nada é porque a meteorologia errou o alerta. Não é isso. As condições climáticas variam muito. Quando você dá um alerta, tecnicamente você já tem alguma indicação de exposição. Mas como o sistema pode não ocorrer, melhor. A gente passou por um cenário de crise sem que tenhamos nenhum dano, nenhum risco à população. Então esse é o nosso grande trabalho a partir do momento que isso tudo está operando, que é o treinamento da população de como reagir às situações e principalmente a consciência de autoproteção. O Estado vai dar informação. O Estado está se mobilizando com os municípios, criando os planos de contingência, criando os planos de evacuação, mas a população agora tem que começar a ter a consciência de autoproteção. Tem um vento, não vá para sua casa tirar foto da nuvem que está vindo. Daqui a pouco um objeto que está sendo arremessado pelo vento vai te atingir, vai te ferir ou daqui a pouco tirar a sua vida. Está acontecendo a situação dentro do mar, como a gente verificou em Balneário Rincão, o pessoal filmando o que está acontecendo no mar, e dentro do mar vem para a costa. E daí fica com o veículo atolado, perde o patrimônio, por quê? Porque está virando turista do evento. Tem uma enchente, estão passeando para olhar a área alagada. Então é essa consciência que o cidadão tem que começar a ter. Existe o alerta para proteger. E na proteção existem formas que você tem que fazer para se proteger. E é isso que a gente está trazendo para o nosso estado como uma situação corriqueira, para o nosso dia a dia, para que a gente reduza os impactos das crises e que elas não se transformem em desastres.
Ô Rodrigo, esse serviço de alerta do Radar Sul será complementado ou completo com aquele outro serviço de alerta de mensagens via SMS?
É assim, o radar, as modelagens atmosféricas, as modelagens hidrológicas, geológicas, são as ferramentas para que a gente possa, mais a imagem de satélite, mais as estações hidrometeorológicas, são as informações que a gente precisa para gerar o texto do alerta, certo? Jair, eu tenho um texto, então assim, vai acontecer algo nessa região. Então eu preciso ter os caminhos que essa informação chegue à população. Mídias sociais, internet, SMS, imprensa, em determinados pontos, sirenes, porque é situação de risco de deslizamento muito intenso com área muito ocupada. Então, o SMS é mais uma ferramenta de comunicação com a população. Teremos aplicativos mobile, Android e iOS, que é aqueles aplicativos que a gente tem no celular e abre, com georreferenciamento, com uma série de coisas. O Estado está procurando todos os canais de comunicação para a gente tentar chegar à população, porque o maior desafio é chegar na população. Nem todo mundo escuta a rádio. Tá? E nem todo mundo está com o rádio ligado naquele momento, como nem todo mundo tem um smartphone. Nós temos 42% dos celulares de Santa Catarina são smartphones. Então você tem que trabalhar por SMS, não adianta só fazer uma plataforma do Android e iOS, que são os aplicativos móveis. Nem todo mundo vê televisão, e nem sempre a televisão é tão rápida quanto o rádio para gerar informação. Então esse é o nosso desafio, por isso o Centro de Informação Pública da Defesa Civil está buscando todos os caminhos para que a gente chegue. O SMS é uma das ferramentas.